alunos que vieram do ensino secundário, do primeiro escalão, não estamos a falar de novas situações, de novas entradas, há muitos processos, a maior parte dos processos está fora. Nós vamos continuar a deixar, eu faço esta pergunta muito direta, vamos continuar a deixar jovens de fora do ensino superior por não terem bolsa, por não terem acesso ao estatuto bolseiro? Nós estamos a falar de alunos que começam estudos com restrições financeiras. É isto que nós vamos querer? Nós estamos a falar de incerteza e atraso na atribuição de bolsas. É isto que nós vamos querer? Há alunos que não entram, há alunos que abandonam, há alunos que nem sequer têm o direito de sonhar. Nós vimos aqui esta casa falar de elevador social, de igualdade de oportunidades. Temos uma oportunidade de marcar a diferença. E aquilo que eu vos peço é que reconsiderem a votação e hoje possamos fazer a diferença. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para a entrevista sobre a mesma temática, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Ensino Superior, Pedro Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Eu acho que não há ninguém nesta Câmara que não se reveja nas preocupações que motivam a proposta. E isso, aliás, é uma preocupação anterior deste Governo e do governo dos dois Governos que precederam, porque houve um conjunto de medidas no sentido de automaticidade na atribuição de bolsa ou de renovação de bolsa e de simplificação e de agilização dos processos, que permitiu, por exemplo, que este ano mais de 26 mil processos de candidatura foram resolvidos em menos de um mês. E, portanto, isso foi no sentido de simplificação. Simplesmente, nós estamos a falar de um processo que é um processo, de facto, muito complexo. Nós temos mais de 103 mil candidatos a bolsa neste ano letivo e, por isso, temos uma necessidade de fiabilidade no processo para garantir que o dinheiro é atribuído a quem mais precisa e, por isso, não nos parece que seja possível, para o próximo ano letivo, cujos concursos, em alguns casos, já estão a decorrer, porque nós não estamos a falar apenas dos estudantes candidatos a um concurso nacional de acesso, mas temos os regimes especiais, os concursos especiais, que não podem estar numa desigualdade de circunstâncias. E, portanto, a nossa abertura é no sentido de continuar a trabalhar para agilizar e simplificar, a partir deste momento, mas não para o próximo ano letivo, porque não nos parece viável.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para intervir sobre esta temática, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do PS.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, nós temos vindo a reforçar o número de bolseiros na ação social do ensino superior, aumentar o valor desta bolsa, criámos a transição automática do secundário para o superior, de ano para ano, ciclo para ciclo, e é por isso porque achamos que faz sentido acabar com a incerteza dos jovens que se candidatam ao ensino superior, que o Partido Socialista vai viabilizar esta proposta no sentido dos estudantes poderem saber o seu estatuto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se agora no uso da palavra para apresentar outras normas avocadas o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. Já aqui disse nesta Câmara que estamos a assistir à maior degradação dos serviços públicos em Portugal de que há memória. E sim, estou a incluir os períodos de assistência financeira. Aliás, o PS queria ter um lema para este orçamento. Devia ser as únicas duas coisas que há certeza que dele vão resultar. Carga fiscal máxima, serviços ao público mínimos. E não há setor onde isto se note mais e onde seja mais chocante do que no setor da saúde, onde o PS assobia para o ar e nada faz e acha tudo normal. Sugiro outro lema, até podem pôr numa t-shirt, maioria absoluta, indiferença absoluta à degradação dos serviços públicos e, em particular, à degradação do que se passa na saúde. Porque, senhores deputados, só essa indiferença é que pode justificar terem votado contra a proposta que aqui agora avocamos, a proposta 589 de implementação das unidades de saúde familiar tipo C. Porque quando temos mais de 1 milhão e 300 mil portugueses sem médico de família, um problema de cuidados de saúde primários, o PS nada faz. Quando temos uma enorme escassez de médicos de medicina geral e familiar, um problema de cuidados de saúde primários, o PS nada faz. Um problema que já se vinha a vir há anos, o PS nada fez. Quando não há capacidade de rastreio, de diagnóstico, de fazer qualquer espécie de medicina preventiva em cuidados de saúde primários, o PS nada faz. quando as urgências estão atulhadas, na maior parte dos casos as pessoas não têm resposta nos cuidados de saúde primários, o PS nada faz. E quando não há especialidades nenhumas, que não sejam medicina geral familiar, nos cuidados de saúde primários, o PS, já adivinharam, o PS nada faz. Porque os cuidados de saúde primários são a base do sistema de saúde. Se esse não funcionar, nada vai funcionar. Perante as opiniões de quase todos os especialistas, o PS nada faz. Perante o sofrimento e a dor, senhores deputados, não se riam, o sofrimento e a dor de muitos portugueses, o PS nada faz. Perante as gritantes lacunas deste sistema, o PS nada faz. Está na altura de mudar o lema, senhores deputados. Não é maioria absoluta, indiferença absoluta. Está na altura de mudar essa situação, está na altura de mudar o lema. Votem a favor da proposta que aqui evocamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se no uso da palavra o Sr. Deputado João Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o PCP evoca para plenário uma proposta que visa criar o regime de controle de preços sobre os produtos de um cabaz alimentar. No momento, Srs. Deputados, em que o povo português está confrontado com um aumento brutal dos custos de vida, para combater esse aumento do custo de vida, o PCP defende duas vias que permite aumentar o rendimento disponível dos portugueses. Por um lado, o aumento dos salários e das pensões, por outro, aquilo que tem a ver com o controle e a fixação dos preços. Srs. Deputados, a proposta que aqui trazemos é uma proposta que visa definir preços máximos. Preços máximos do quê? De um cabaz alimentar essencial, com um preço de referência para cada um desses produtos que permita ter em consideração o valor real, desde a produção à distribuição, mas também aquilo que é fundamental, uma margem não especulativa, que aqui sim é preocupante a posição que tem assumido o PS e o Governo, de que serve reduzir impostos, se permitir, por outro lado, aquilo que é continuar a verificar-se o aumento brutal dos preços pelo aproveitamento que é feito pelas grandes superfícies comerciais, nomeadamente pela grande distribuição. O que poderíamos ganhar com a redução dos impostos perde-se e vai para o bolso do lucro das grandes empresas da distribuição. É isso que é apropriado. Se não vejamos, em 2021, e senhores deputados, isto não começou com a guerra e com as sanções. Já vem com longa data de criação da apropriação dos preços. Em 2021, a Jerónimo Martins foram 463 milhões de euros de lucro. A SONAI, a SGPS, mais 268 milhões de euros. Sem um regime de preços, de controle de preços, esmaga-se os preços aos produtores e, por outro lado, também se vê o encerramento, nomeadamente, do pequeno comércio. E, por outro lado, são os consumidores que suportam com sacrifício o aumento brutal dos preços dos produtos e, nomeadamente, dos bens essenciais. Portanto, combater este aumento do custo de vida implica, senhores deputados, implica enfrentar os grandes grupos económicos que estão a lucrar à custa do sacrifício dos portugueses, mas também implica, isso sim, e claro que implica, que defender os produtores e os consumidores que precisam de ser protegidos. No essencial, senhores deputados, para terminar, dizer-vos, precisamos de um regime tabelado, com custos reais, que é diferente do critério do lucro, com margens não especulativas, para não haver aproveitamento daquilo que é o aumento dos preços. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos nos aproximando do fim deste primeiro ponto da ordem do dia. Vou pedir aos serviços que acionem o sistema de verificação eletrónica do quórum e peço também às senhoras e aos senhores deputados que se vão preparando. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares, do Partido Livre.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros membros do Governo, caras e caros colegas. Em plena Grande Depressão, para explicar a inovação que era o sistema de segurança social, Roosevelt fez uma das suas conversas na rádio e disse que a segurança social funcionava assim: um dólar do patrão, um dólar do trabalhador e, em caso de doença, de invalidez, de morte, de desemprego, a segurança social estava ali para quem precisasse. Não foi um dos seus melhores discursos, não foi um dos discursos de guerra que todos lembramos, mas para mim foi sempre, é sempre, a definição de um dos melhores discursos da política moderna, daquilo para que verdadeiramente serve a política, pura poesia política. Porque significa, a quem estiver em baixo, a quem precisar, a comunidade politicamente organizada está lá para ajudar. Eu conheci ainda uma representante deste tempo, uma herdeira deste tempo. Não era uma política famosa, era alguém que morava do outro lado da rua e que se zangava connosco, com razão aliás, quando jogávamos à bola e a bola batia na sua janela de uma cave ao nível da rua. Um dia encontrou-me e pediu-me para eu lhe traduzir as suas cartas do inglês. Tinha sido imigrante nos Estados Unidos, não tinha aprendido praticamente uma palavra de inglês nos anos que lá tinha vivido entre as nossas comunidades imigrantes. Mas havia uma palavra em inglês, aliás duas, que ela sabia. Social Security, Segurança Social. É por isso que a Segurança Social, que é um dos pináculos da nossa civilização, é um valor a preservar. E temos todos uma obrigação, Sr. Secretário de Estado da Segurança Social também, de estar lá para assegurar que a Segurança Social está presente quando alguém é despedido, mas temos também a obrigação de procurar que ela se adapte às necessidades dos nossos tempos.
Sr. Deputado, permita-me que eu interrompa. É preciso escutar com atenção a deputada no uso da palavra. Peço aos seus deputados que estão em pé que façam o favor de se sentar ou de abandonar o hemiciclo e a todos que ouçamos os nossos colegas.
O problema não é teu, eu vou.
Peço, portanto, silêncio. Sr. Deputado, faça favor de continuar.
É nesse sentido, então, que evocamos aqui a debate em sessão plenária a norma que o LIVRE apresentou de alteração ao orçamento, na qual o subsídio de desemprego e os apoios sociais se possam alargar a algumas categorias excepcionais de pessoas, não que foram despedidas, mas que precisaram de se despedir. As vítimas de violência doméstica, se antes, com a criação da Segurança Social, a invalidez, a morte, o despedimento eram razões para estarmos ao lado de quem mais precisa, como não estar ao lado de quem é vítima de violência doméstica? E nós sabemos que muitas vezes essa condição é acompanhada por uma situação de dependência e até de sujeição económica. Dar a possibilidade a uma pessoa de poder reorganizar a sua vida e de estarmos lá para apoiar nessa reorganização de vida é uma questão de elementar justiça. Casais que se mudam para o interior quando um dos membros do casal teve uma proposta de emprego para um distrito de baixa densidade e o outro membro do casal pode acompanhar e ter um período em que essa transição da família se possa fazer a bem da coesão nacional. Trabalhadores e trabalhadoras tenham projetos de qualificação e que possam ser apoiados, na versão que hoje apresentamos, através de licenças que lhes permitam cumprir com essas qualificações. Acabar a licenciatura, o mestrado, o doutoramento, naquele tempo que falta e que depois permita às pessoas terem um emprego melhor, fazer mais descontos para a Segurança Social e a todos nós requalificarmos a nossa economia. É por causa de termos apresentado como subsídio de desemprego e agora termos nesta proposta como licença, aliás, que houve um debate processual ao qual irei no fim desta intervenção, mas também voltando a citar Roosevelt, pouco importa se lhe chamamos carne ou peixe, importa que esteja ao gosto do trabalhador. O nosso objetivo de todos nós, quando apresentamos propostas destas, é que elas possam ser votadas e aprovadas, também que possam ser discutidas. Nesse sentido, não me posso queixar, porque ontem tivemos uma hora e meia de debate na Comissão de Orçamento e Finanças. Simplesmente, como sabem os colegas que aí estiveram, não foi um debate sobre a substância. Foi um debate processual. Quero agradecer a todos os colegas da Comissão de Orçamento e Finanças o terem ajudado a que esse debate se fizesse. A verdade é que o ónus não estava da parte do LIVRE, porque falámos sempre só nestas três categorias de exceção e apresentámos a nossa proposta de alteração de substituição a tempo, mas esta avocação a plenário, que aliás tem um custo para o LIVRE, porque só temos duas avocações, gastamos metade delas aqui e corremos o risco, espero eu que teórico, de a votação em plenária ser diferente daquela que tivemos ontem em comissão, significa também que podemos não repetir os requerimentos à plenária que tivemos ontem, mas que não haja nenhuma dúvida sobre que este tema foi debatido por todos e todas. No fundo, para que possamos dizer aos nossos concidadãos o que sempre foi dito com a Segurança Social e os apoios sociais. Estamos ao teu lado se precisares de refazer a tua vida, seja quando precisares de te reerguer, seja quando quiseres voar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, para intervir.